Bom dia, Ricardo. Comecemos por Adriano Moreira e a figura incontornável que ele representa no país e na história moderna de Portugal. Portanto, sem Adriano Moreira acaba por falecer com 100 anos e, de facto, ele acompanha toda a nossa história recente. Era um homem de Estado, era uma figura incontornável, era uma figura que conseguiu uma coisa rara e difícil, que era ser quase consensual aos diversos quadrantes políticos. E isso acontecia porquê? Porque Adriano Moreira estava acima da espuma dos dias. Adriano Moreira pensava mais à frente, digamos assim. Tinha uma capacidade de pensamento e de idealização que superava a maioria das pessoas. E, portanto, isso faria com que ele não tivesse no ram-ram da espuma dos dias e estivesse mais à frente, estivesse, digamos assim, num plano superior. E que fez também com que Adriano Moreira conseguisse gozar deste estatuto de quase consensual nos diversos quadrantes políticos, sendo de uma democracia católica, não é? Sendo de direita e democracia católica, conseguiu também agradar à esquerda e gerar consenso. Portanto, sem dúvida, Portugal perde com a partida da Adriano Moreira um homem de bem e um homem que era, sem dúvida, uma grande influência deste Portugal moderno. E, portanto, acho que todos nós devemos ter essa consciência de que com Adriano Moreira se encerra este ciclo e um ciclo de história muito importante. Depois, por Aveiro, faz notícia diversas coisas, desde logo a entrega do dossiê da Capital Europeia da Cultura, que é um motivo de regozijo para todos os aveirenses, e quando falam em aveirenses não fala apenas de pessoas da cidade de Aveiro, mas da cidade-região, recordando que a candidatura à Capital Europeia da Cultura é uma candidatura de âmbito regional e, portanto, deve agradar a todos, até porque sabemos que terá fortes hipóteses de ganho e a existir o ganho será bastante vantajoso para a cidade região de Aveiro e projetará a cidade de uma maneira e proporcionará acesso à cidade de coisas que, portanto, vão permitir um desenvolvimento muito sustentável da nossa região e um estimular ainda maior do turismo, sendo que a nossa Capital Europeia da Cultura e a nossa candidatura também é associada à tecnologia, como já temos vindo a falar, e falamos em especial na semana passada no âmbito do TechWeek. Depois, para Aveiro, também faz notícia, portanto, a eleição dos novos órgãos conselheiros do PS e a sua tomada de posse. Paulo Urbano tomou posse como presidente da conselhia do PS, assumindo aqui uma mudança e uma preocupação com as autárquicas. Veremos o que é que nos traz esta mudança de liderança da conselhia do PS, sendo certo que já nos trouxe a suspensão de mandato dos dois vereadores, Manuel Sousa e Joana. Portanto, veremos o que é que, se Paulo Urbano tem a capacidade de unir o partido, e veremos o que é que ela conseguirá fazer e o que é que ela trará de novidade, como assim tanto acabou por anunciar. A nível nacional, um destaque para a subida generalizada dos preços dos bens, uma subida bastante assustadora, porque não é só a gasolina que sobe, sabemos todos que os produtos petrolíferos subindo, tudo o resto sobe atrás, e até os produtos de consumo essencial, como os alimentos. E, portanto, isto é preocupante, esta subida galopante das taxas de juros e dos preços dos bens. Portanto, é de facto uma preocupação que todos devemos ter, porque a continuar assim trará sérios problemas económicos e sociais. E relembramos que não são os 125 euros que António Costa deu que vai resolver este problema sério, que é um problema dos custos dos bens essenciais, e que todos sentimos quando vamos ao supermercado, uns mais que outros, em função da capacidade económica, sendo certo que as possibilidades de haver as pessoas a passar dificuldades estão a aumentar grandemente, e é preocupante, e deve preocupar todos nós. Depois também, a nível nacional, assinalamos os 100 dias da tomada de posse de Montenegro, e aqui em relação ao Montenegro deixa uma nota muito positiva. Montenegro conseguiu fazer conseguiu ressurgir o PSD e conseguiu fazer uma oposição séria, credível e uma oposição constante, não apenas por fazer, mas é uma oposição constante, assertiva, e funciona quase como um fiscal que estava inexistente, que acabava por dar muita margem à iniciativa liberal e ao Chega e que se refletiu no ato eleitoral. E neste momento não, temos um PSD que está ressuscitado e que está unido e o Montenegro tem ganhado muito com isso e conseguiu uma coisa que muitos vaticinavam que seria difícil, que era unir o PSD. E de facto Montenegro conseguiu unir o PSD em torno do combate e da oposição séria e digna. Depois, no plano internacional, Reino Unido acaba por nos surpreender, porque estamos habituados a um país de muitos brandos costumes e muita descrição, e de facto o Reino Unido conseguiu nos surpreender, e vamos ver quem é que entra mais nesta guerra e nesta crise política que o Reino Unido tem atravessado para suceder. Sendo certo que a imagem do Reino Unido já começa a ser afetada e até podemos questionar até que ponto esta falta de paz política não é também já acusar a falta da monarca, da rainha, porque de facto durante o seu longo mandato estas crises políticas, algumas foram vividas, mas não tantas e em tão pouco tempo. Portanto, vamos ver como é que corre e quem é que se apresenta à corrida para suceder e para ser Primeiro-Ministro e como é que se vai comportar o Reino Unido, sendo certo que estamos todos expectantes para as eleições do próximo domingo de Lula versus Bolsonaro, que continuam muito reguidas, como todos sabemos, e que veremos quem é que consegue ganhar, sendo difícil prever, porque, como bem se diz, como bem disse, estão tão reunidas que dizermos que vai ser Bolsonaro ou Lula, corremos o risco de errar. E, portanto, é mais expectável esperar para comentar isso na próxima segunda e ver se há aqui algum volto fácil e algum candidato se destaca do outro. Por ora, de facto, estão muito equivalentes. E, portanto, Ricardo, vamos aguardar com expectativa qual o rumo que este novo Brasil vai seguir, se continuará nas mãos do Bolsonaro e da política conhecida, ou se retomará às mãos do Lula e outra política diametralmente oposta.